entrar direto na palavra com vocês. Eu tenho ministrado uma série, estou ministrando, falando um pouco sobre esse conceito de destino. E eu quero que você entenda que nós temos que tomar muito cuidado, todos nós, eu me incluo e toda a minha casa, porque o destino determinado, ele é muito sutil e em alguns casos ele entra em nossas vidas e nós nem enxergamos, nós não vemos. Quando menos esperamos, já estamos praticando ele, acreditando nele, nos entregando a ele. Esse destino determinado que a gente pode se tornar uma vítima dele. Então nós temos que tomar muito cuidado porque ele é muito sutil. Ele entra de uma forma muito fácil nas nossas vidas, principalmente quando nós espiritualizamos alguns contextos das nossas vidas. Quando nós desistimos, quando nós paramos e ali naquele momento nós não queremos mais guerrear, não queremos mais avançar, a gente não quer batalhar, a gente espiritualiza fazendo o quê? Se Deus quiser, Deus faz. Se Deus quiser, Deus vai abrir a porta. Se Deus quiser, e a gente entra num conceito de espiritualizar algo que ainda exige nós batalhar, lutar. Então, o que eu quero que você entenda? Que o destino determinado, se você erra, se você falha, se você desiste, você tem que tomar cuidado para você não espiritualizar. Ah, era para acontecer isso mesmo. Era para ser desse jeito. E muitas pessoas acabam aceitando certos contextos, ou melhor, certas derrotas na sua vida. As pessoas aceitam viver algumas coisas que não tem necessidade, que você pode dar a volta por cima, você pode mudar aquela realidade, você pode mudar tudo. E eu quero te mostrar isso. E ainda pior um pouco quando a gente se sente sozinho. Porque é uma realidade, em alguns momentos nós nos sentimos sozinhos. Aí que o destino determinado entra. Que a gente pensa que Deus já nos respondeu. Que esta é a resposta de Deus mesmo. É isso, nós estamos fadados a esta realidade. E eu quero que você entenda que não, não é isso. Nós temos que mudar essa realidade. E digo para você mais, Deus nos dá o poder para mudar isso. Nos revestindo, nos autorizando a mudar essa realidade. Então, nós temos que saber que Deus, ele não desiste de nós em nenhum momento. Deus não desiste de nós. As promessas de Deus, o que tem a ver o destino determinado com as promessas, com Deus não desistir de nós? Porque se nós vivenciarmos algo, formos derrotados em algo. Eu não sei se você se lembra, Josué foi derrotado em batalhas. Uma batalha que Josué foi derrotado, a própria batalha de Jericó. Ele fez uma investida, não foi feliz. Ele teve que recuar, esperar. Foi derrotado, ele poderia ter falado, olha, é isso mesmo, essa aqui, larga para lá. Não, ele falou, calma, vamos ficar aqui, vamos nos acampar. Deus vai nos dar uma estratégia, nós vamos tomar essa cidade. Deus nos deu uma palavra lá atrás, e essa palavra vai se cumprir nas nossas vidas. Então a pessoa não aceita, ela continua lutando por aquilo que ela acredita, aquilo que é um ideal, uma promessa de Deus na sua vida. Ah, essa promessa aqui para mim já era. Essa aqui não vai se cumprir. Essa promessa aqui esquece. Não tem solução. Essa aqui não, essa promessa... Não, não, não. Se for de Deus, um dia vai acontecer. Nós temos a tendência a espiritualizar algo que não tem que se espiritualizar. Por que nós espiritualizamos? Porque facilita o nosso entendimento fraco. O nosso entendimento, acho que é fraco, é uma palavra um pouco pesada, é sensível. Nós somos muito sensíveis e acaba que a gente aceita esse contexto. Ah, não foi. Então, se for para ser, um dia Deus vai fazer. Então, espiritualizar nos ajuda a ter entendimento. Só que o entendimento é errado. Porque não é este entendimento que Deus quer que você tenha. Porque você está aceitando um destino determinado. E essa condição na sua vida não está determinada. Você pode ter sofrido Você pode ter vivenciado algo ruim, mas não quer dizer que você está destinado a viver isso para o resto da sua vida. Amém, igreja? Então é importante nós entendermos que no plano de Deus, Deus não desiste de você. Mesmo que você saia, você desista, que você abandone, Deus vai atrás de você. E mais, Deus ainda cria circunstâncias para poder te cercar, para trazer você de volta. A aliança com Deus, de Deus com você é tão grande que Ele vai criar circunstâncias e trazer você de volta, independente da situação ou condição que você viveu na vida. Para você ter uma ideia, na Bíblia nos dá vários exemplos de que Deus não desiste do homem, mesmo o homem fugindo da presença de Deus. Eu queria, antes de continuar, que você pudesse mais uma vez fechar os teus olhos. Aí sentado, você que nos acompanha online, aonde você se encontra, eu queria que você mais uma vez fechasse os teus olhos e falasse para Deus: Senhor, me dá entendimento na tua palavra hoje. Não me permita ser roubado por muitas vezes espiritualizar. Fala isso com Deus: eu não quero mais espiritualizar coisas sérias, importantes da minha vida, que facilitam o meu emocional, que me facilita, Senhor, a entender ou aceitar. Eu não quero que se facilite, eu não quero aceitar. Eu quero enfrentar, eu quero lutar, eu quero guerrear por aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Cada promessa, tudo que o Senhor destinou para mim, o predestinou, eu quero alcançar, eu vou gerar. Eu não aceito a derrota. Meu Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor, neste momento, que sejamos fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então entenda uma coisa, para você entender: Deus desistiu de Adão? Não. Deus não desistiu de Adão. Deus guardou o jardim, Deus separou o jardim, mas Deus não desistiu de Adão. Adão errou, Adão falhou no jardim com Eva, Deus guardou o jardim, tirou Adão e Eva do jardim, Deus continuou a sua aliança com Adão, mas Deus guardou o jardim. E Deus teve um plano: como que eu volto a ter essa relação com o homem como eu tinha com Adão, aonde eu falava diretamente com o homem falava direto comigo, como eu volto a ter essa relação com o homem? É quando veio Jesus, que nos resgatou essa comunhão com Deus direta. E hoje, o conceito de jardim, nós criamos o nosso jardim ao nosso redor, para que Deus fale conosco, que nós possamos falar com Deus. Nós não precisamos estar num jardim para Deus falar conosco. Agora o jardim a gente cria ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho. Onde nós estivermos, nós criamos o nosso jardim, onde Deus fala com a gente. Amém? Então, Deus não desiste. Deus não desistiu de Adão. Deus não desistiu de Jacó. Você sabe o que quer dizer a palavra Jacó? Jacó quer dizer usurpador, enganador. E Deus não desistiu. Você sabe a história de Jacó? Jacó engana seu irmão, toma a primogenitura e seu irmão quer matar ele. O que ele faz? Vaza, corre. Nessa ida de embora, o que Jacó faz? Jacó para no meio do caminho, vai dormir, que está tarde, deita numa pedra, dorme, sonha, acorda e fala: Deus, é o seguinte, faço uma aliança com o Senhor. Eu faço uma aliança com o Senhor que eu vou te servir se o Senhor for comigo nesse momento da minha vida, nessa jornada da minha vida. Se o Senhor for comigo, eu faço uma aliança, eu vou dar o dízimo para o Senhor. Foi uma aliança do homem para mostrar, porque muitas pessoas fazem aliança de boca. E como é que você mostra que você tem aliança com Deus de verdade? É quando você dá o seu dízimo, é quando você faz. Porque, eu não sei se você entende, mas o dinheiro, o conceito do dinheiro é a moeda mais poderosa do mundo. É o que traz mais poder. Então quando você põe o dízimo, você está falando assim: Deus, o Senhor é o dono do meu poder, daquilo que controla esse mundo. Então o dízimo, Jacó falou: olha, se o Senhor for comigo, eu darei o dízimo. Só que o ser humano é tão espiritualizado, gosta tanto de espiritualizar, que todos nós vivenciamos momentos nas nossas vidas, nós precisamos falar com Deus, fazer uma aliança com Deus. Mas a gente quer que alguma coisa sobrenatural aconteça. Nós queremos que alguma coisa espiritual aconteça. Imagina que Jacó estivesse ali deitado, acordava: Senhor, eu faço uma aliança contigo, que agora o Senhor vai estar comigo. Ele chama de Betel e fala: agora o Senhor vai estar comigo, a partir de agora, o Senhor vai andar, eu vou andar com o Senhor vai me abençoar. Aí fica aguardando. E nada acontece. Não tem um relâmpago, não tem um passarinho cantando, não tem uma terra no treme, não cai uma pedra, não acontece nada. Muita gente é assim. Muitas pessoas querem que falar com Deus e que alguma coisa aconteça para mostrar que Deus está te ouvindo. É, Deus me ouviu, então eu vou agora, eu tenho que fazer. Não, meu irmão. Deus não desistiu de Jacó. Jacó fez uma aliança com Deus e Deus fez uma aliança com Jacó pela fé. E Jacó se tornou um trilionário. Se você fizer a conta, já fizeram essa conta, os americanos fizeram a conta de quanto tinha, quanto era a fortuna de Jacó naquela época. E para você entender como que Deus não desiste de Jacó, Deus muda o nome de Jacó para o quê? Israel. De enganador a Deus prevalece. Israel quer dizer Deus prevalece. Olha o nome de Jacó. Deus prevalece. Olha como Deus muda, como Deus não desiste. Independente da condição, ele naquela condição toda complexa, Deus não desiste dele. E o mais forte para mim é que muitos de nós não crescemos com Deus, não avançamos com Deus, porque a gente espiritualiza alguns momentos das nossas vidas. As pessoas querem vir no altar e querem ouvir uma vozinha no ouvido. As pessoas querem vir no altar ou querem na sua casa ou algum lugar fazer uma oração e querem que alguma coisa aconteça. Algo sobrenatural aconteça. As pessoas querem que alguma coisa que não vai acontecer, aconteça. Porque não é condição para isso. É igual quando eu contei mais cedo das orações. O ser humano é incrível. Vira e mexe, alguém me procura e fala: faz uma oração comigo. Aí a gente vai orar com a pessoa. Aí você faz uma oração com ela. Se você ora com ela assim: Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o irmão aqui, para sua prova, para não sei o quê, agora para o seu mestrado, outro sei o quê, abençoa, em nome de Jesus, que o senhor abre essa porta. Ora com a pessoa, amém, bispo, obrigado. Agora, se for uma oração do Bruno Faria, aí o povo gosta. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, agora, meu Deus, e começa a rodar a cabeça do cabra. Senhor, meu Deus, e puxa para cá e puxa para lá. Ei, Deus, Deus está falando. Aí o cara, O ser humano gosta desse negócio que dá uma que se fala. O ser humano gosta mais de sentir do que ter fé. Eles adoram sentir alguma coisa. Aí quando é hora, essa oração forte, poderosa, chama mais uns três irmãozinhos da igreja, põe a mão na cabeça, o outro põe óleo, o óleo arde, e vira aquela confusão. Cara, rapaz, a oração foi forte, essa oração foi forte, senti, vai dar certo. Como o ser humano depende de algo sobrenatural para poder crer numa promessa, numa palavra, numa aliança que Deus tem com o homem, que Deus tem com você. Escuta, Deus não desistiu de você. E você não precisa espiritualizar ou buscar algo espiritual, ou espiritualizar algo, ou estar esperando um sinal para provar que Deus quer algo com você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de Sansão. Sansão, a palavra de Juízes é um livro de... Sansão foi um juiz na sua época. Deus levantou os juízes durante uma época. E Sansão foi um dos juízes. E Deus ungiu em diversos contextos as pessoas, os juízes da época. Sansão foi a unção da força. Porque muitos pensavam que se Deus ungisse para esse tipo de juiz, a pessoa mudaria tudo. Então Deus falou: não, vamos ungir então Sansão com a força. Sansão tinha uma força que ele enfrentava um exército, ele derrotava um exército na porrada e matava todo mundo. Com uma queixada de jumento ele matou um exército, derrotou um exército. Mas um belo dia uma mulher corta seu cabelo, ele perde a sua força física, perde toda a sua força física, e por aquilo dali ainda pegam ele, amarram ele e queimam seus olhos, ele fica cego. Para que ele não pudesse, quando se caso voltasse a sua força física, ele não tivesse como lutar, porque ele não enxergava nada. Mas não entenderam que ali Sansão encontrou a força dele. A força de Sansão não estava no seu braço, estava em Deus, aqui e aqui. A Bíblia diz que Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em vida. A Bíblia mostra claramente que ele derrotou mais inimigos em morte do que em vida. Porque Sansão encontrou a força dele aqui dentro em Deus. E quando ele usava da força física, só fazia melada, só fazia besteira. Mas Deus não desistiu de Sansão. Então quando você erra, você falha, mesmo que você use da sua força, Deus não desiste de você. Você não está fadado ao erro que você teve no seu passado, a ter que conviver com ele para o resto da sua vida e aceitar que aquilo ali é a resposta de Deus. Sansão falou: Senhor, me dá mais uma chance. Uma chance. E Deus deu a ele. E ele derrotou mais inimigos do que na sua morte do que em vida. Deus não desiste do homem. Em vários contextos, Deus não desistiu de Jonas, gente. Jonas foi para o fundo do fundo do fundo do poço. Você lembra da história de Jonas? Saiu da sua cidade, a qual Deus destinou ele para ir para outra cidade. Ele desceu, foi para o poço, do poço ele foi para o navio, do navio ele foi para a barriga de um grande peixe. A Bíblia não fala de uma baleia, a Bíblia fala de um grande peixe. Foi para a barriga de um grande peixe e ali ele se encontrou com Deus. E aceitou a vontade de Deus. Aceitou viver e lutar à vontade de Deus. E então o que aconteceu com Jonas? O peixe cuspiu para fora. E ele foi lá ser juiz na cidade que Deus o chamou para ser. Mas tem gente que parece que não aprende. Precisa ir para o fundo, fundo, fundo do poço para poder acordar para a vida. Será que tem gente que está esperando isso? Porque está espiritualizando: não, se Deus não falar, eu não saio. Não, se Deus não fizer isso, se Deus não vê isso. Às vezes você tá colocando condições para acreditar que Deus está contigo. Você está pondo condições para acreditar que Deus tem uma promessa para a sua vida. E Deus não desistiu daquela promessa. Ela é uma palavra dada sobre a tua vida. O ser humano precisa aprender a andar pela fé. A parar de querer espiritualizar o que não tem que se espiritualizar. Nós espiritualizamos muitas vezes porque é mais fácil para nós emocionalmente aceitar a derrota ou o fracasso ou não ter que lutar. Então a gente espiritualiza. Ao contrário de nós entendermos que nós temos que continuar lutando. Campanha toda terça-feira, é campanha na terça-feira, é célula, é discipulado, é reunião de não sei do que, é conversa com o pastor, é oração em casa, é jejum, é oferta. Nós não paramos, é guerreando. Quantas pessoas nós temos aqui, 7 anos, 8 anos, 5 anos, pela mesma causa? Deus responde. Mas tem gente que vem faz 3 semanas, ai, não estou vendo nada, nada muda na minha vida. Davi esperou 17 anos, 13 anos. José esperou 13 anos. Mas as pessoas querem esperar 3 semanas e querem que Deus responda um problema que ela arrumou para a vida dela durante anos da vida. O ser humano gosta: ah, eu não estou vendo nada, eu não sinto mais nem Deus, eu não vejo nada acontecendo, os sinais não me falam. Deus não desiste. Deus não desistiu de Jonas, mesmo ele desobedecendo o seu chamado. Deus não desistiu de Moisés. Olha que Moisés tentou de todo jeito dar desculpas. Moisés tentou de todas as formas dar uma desculpa para não cumprir a direção de Deus. Moisés usou de todos os argumentos. E você sabe, nós somos pessoas boas em dar desculpas. Nós somos bons nisso. Filho, então, é bom em dar desculpa para a gente. É impressionante. Oh, meu Deus, só que todo mundo aqui é filho de alguém, né? Como a gente é bom em dar desculpa. Como a nossa desculpa ainda vem envelopada num conceito, em algo muito sério, muito. Você não está entendendo. É algo para te convencer. Só que você que não está entendendo. Você que não compreendeu. Às vezes Deus manda umas tempestades nas nossas vidas. Deus permite umas tempestades. Ela está lá longe, a tempestade. Mas Deus traz na sua porta. Sabe para quê? Para te levar para outro caminho. Para te fazer sair para outro lugar. Você sabe que o que gerou as grandes descobertas dos navegadores e tornou eles grandes navegadores foram as tempestades. As grandes tempestades geraram grandes navegadores com grandes descobertas. Porque o vento vinha, meu irmão, não tinha o que fazer. O vento que levava, o vento conduzia, a tempestade conduzia. Quando menos se esperava, os caras batiam num troço, não sei da onde, do mundo. Aí eles entendiam, aí eles chegavam lá. E a gente não entende, às vezes, umas tempestades que Deus manda nas nossas vidas. É as circunstâncias de Deus nos trazendo para a vontade dEle, nos trazendo para aquilo que Deus predestinou para nós. Não está destinado, mas predestinado. Que Deus escreveu um plano de Deus para as nossas vidas. Porque o plano de Deus é sempre alimentar a nossa alma. O plano do homem é alimentar o seu ego. E você sabe que alimentar o ego é algo sem fim. Mas o plano de Deus é alimentar a sua alma. Que quando Ele alimenta a sua alma, você se sacia e você tem paz. Quantos querem ter paz na sua vida aqui? Então viva o plano de Deus. E não o seu plano, que muitas das vezes, normalmente 100%, é alimentar o seu ego. Então entenda isso. Deus pega Moisés nesse contexto, mas Deus não desiste dele. Deus fala, não, Moisésão, tu vai, meu irmão, tá comigo. Você não pode desistir de você, não. E Deus põe Moisés nas situações, Deus não aceita as desculpas dele. Então, vou dizer algo para você, para de dar desculpa. Para de pôr desculpas. Toda vez que você põe uma desculpa no seu caminho, você está determinando o seu fracasso. Você está determinando que você não dá conta, que você não é capaz, ou que Deus não pode realizar algo na sua vida. Deus não desistiu de Saulo. Rapaz, pensa num cabra maluco de pedra, chamava Saulo. De todos, para mim, Saulo é assim, a aberração. Por quê? Saulo era, além de tudo, covarde. Saulo era covarde, na minha visão. Saulo, tá, gente? Não é Paulo. Saulo, para mim, era covarde. O que Saulo fazia? Saulo fazia um evento na cidade, ou em algum lugar, falava que ali estaria um apóstolo, ou o próprio Jesus viria. Saulo usava da estratégia de fazer um evento cristão. Os crentes tudo ia para lá, os cristãos tudo ia para lá. O que que Saulo fazia? Prendia e matava, perseguia eles. Saulo era covarde, na minha visão, fazer esse tipo de coisa, usar deste argumento. Saulo matou muitos cristãos. Aí eu te pergunto: o seu pecado, o seu erro, a sua falha, será que é maior que Deus? Ah, você não sabe o que eu já fiz. Eu tive um discípulo que falava muito isso para mim. Ah, minha história é muito pesada. Rapaz, eu duvido que você matou mais gente que Saulo. E cristão ainda. Pais de família, mulheres, pessoas muito importantes. Quantas crianças órfãs porque Paulo os assassinou. Quanta desgraça Saulo gerou. Quantas pessoas Saulo matou. Eu venho falar de passado, de balada, de boate, de cachaça, de farra e bagunça. Que você acha que você é o cara mais perigoso do mundo? Você acha que Deus não, Deus desistiu de você, então você está destinado a essa vida? Estou entendendo uma coisa na sua vida, porque eu quero que você entenda. É que em muitos momentos nós precisamos aprender a entender que Deus é muito maior. Quando nós não podemos ficar limitando o tamanho de Deus porque nós falhamos, erramos, pecamos. Meu irmão, o amor de Deus continua sendo maior. Não importa o tamanho do seu erro, o amor de Deus é maior. O problema é que você erra e tem uma culpa tão grande, fica com um sentimento horrível, aí você começa a permitir certos pensamentos errados e você começa a achar que você está sozinho, que Deus te abandonou. Deus não te abandonou. Quem abandonou ou quem abandona Deus, sempre somos nós. Deus nunca abandona o homem. No pior das condições, Deus nunca abandona. É sempre o homem que abandona Deus. Deus não é como o homem que falha, que erra, que vira as costas. Deus não abandona. Deus não te abandona. Então entenda uma coisa. Você não pode achar que os seus erros, os seus pecados, sei lá, essas tranqueiras da tua vida são grandes, terríveis, ou melhor, que te impossibilitam de ser aceito por Deus. Porque você está dizendo, Deus, você não é soberano, grande e poderoso. Quando você aceita que Deus é maior, você está reconhecendo que Ele é soberano, que Ele está acima de tudo e de todas as coisas na tua vida. Amém, igreja? Então aprenda. Saulo, o que acontece com Saulo? Saulo perseguindo, Deus não desiste dele. Deus cria uma circunstância. O Espírito Santo vem, Jesus visita Saulo, Saulo fica cego. Saulo cego, precisa de alguém para orar com ele, Jesus fala com ele. Aí criança vai na cidade e tal, esse cabra vai orar contigo. Quem é o cabra? Ananias. Chega lá, Ananias fala: eu orar com Saulo? Você tá aí doido? Vai me matar, como ele matou um monte de cristão. Tô fora, fugiu. Deus fala com Ananias: Ananias, já entendi, Senhor. Chama Saulo cego, ora com Saulo, Saulo é curado. E ali Saulo converte. E torna o seu nome, sai de Saulo para Paulo. Paulo foi o maior, para você ter uma ideia. Quem recebeu o título de apóstolo no Novo Testamento? Quem recebeu? Só os 12 de Jesus, certo? Só quem andou com ele. Saulo não andou com Jesus, mas foi apóstolo como os outros. Pela tamanha dimensão das suas obras, dos seus feitos, das suas revelações. O quanto Deus usou Saulo. Mesmo em todo aquele passado. Então não vem falar você que o seu passado, que a sua vida, que isso, que aquilo, que você fez ontem, deixou de fazer, é mais e maior do que o poder de Deus e o amor de Deus. Amém, igreja? Deus não desiste de você. Deus não desistiu de Elias, que pediu para morrer, desistir de tudo. Deus não desistiu de Elias. Deus não desistiu de Davi, que falhou com Betseba, que tentou matar Urias, ou matou Urias. Deus não desistiu de Davi. Deus continuou usando Davi. Deus não desistiu de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Acredita-se por conta disso que ele negou a sogra. Depois que ele curou a sogra de Pedro, Pedro falou: ah, é, né? Você curou minha sogra, também vou te negar. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí, olha que maluco. Aonde que Deus encontrou com Pedro? Jesus encontrou com Pedro aonde? Numa pesca, não foi? Pescando? Falou: pega teu barco, põe no mar, lança a rede para cá. Ainda tentaram botar a culpa nele. Senhor, você está mandando para cá? Então tá bom, tá na sua conta. Lançou, pescou. Puxaram as redes, a Bíblia diz que as redes o quê? Se rebentavam, se abriam. Chamaram os amigos: pega para cá, pega para lá. Pedro nega Jesus e volta a fazer o quê? Volta pro mundo. Volta a ser bicho. Vai embora. Vai embora, Pedro. Jesus vai aonde buscar ele? Na segunda pesca maravilhosa. Vai lá, entra no barquinho de novo. Pesca, joga a rede. Pescam. A rede enche de peixe. Porém, ela não o quê? Se arrebenta mais a rede. Mas é um outro contexto que vem para terça-feira. Mas Jesus vai lá na pesca, lá naquele lugar, e traz ele de volta. Mais uma vez, Jesus entra. Então você consegue enxergar que Deus não desiste de você. E você não pode ficar aceitando na sua vida os fracassos, os erros, o seu passado, como algo que está determinado e a sua vida não vai mudar a partir daí, seu casamento, sua vida financeira, seu profissional, porque você não sabe o que já aconteceu, é isso daí. Não, é você quem está desistindo. Há promessas de Deus para a sua vida, para transformar, para você ir mais longe, para você arrecadar mais, vencer, ser maior, mais cada dia para a tua vida. Amém, igreja? Então é importante nós entendermos isso, que Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar 3 pontos práticos e quero orar com você. Quero chamar a Pri para nós orarmos juntos. Por que Deus não desiste de nós? Porque o amor de Deus é de Pai Celestial, não de Pai Natural. Não confunda o amor de Pai Natural com o amor de Pai Celestial. Não permita se confundir, ser confundido. 2, porque os seus propósitos são eternos e imutáveis. Deus não muda, os propósitos de Deus não mudam, não mudam. E 3, porque Ele procura seres imperfeitos para realizar planos perfeitos. Você não tem que ser perfeito para Deus, você tem que ser disponível para Deus. Se você é disponível, é o que Deus quer. Deus vai te usar, e Deus vai te usar muito. Agora, se você usar de todas essas desculpas esfarrapadas que nós vemos aqui, Quem perde é você. Feche teus olhos. Eu quero que você feche teus olhos e que você curva sua cabeça em reverência à presença dele. Eu quero que você comece a buscar a Deus no seu coração. Você que nos acompanha, você que está conosco, busque a Deus neste momento. Comece a buscar a Deus no teu coração, na tua vida. Comece a invocar o Senhor. Comece a falar: Deus, eu não aceito mais as derrotas. Eu não vou mais ficar à mercê de derrotas, de fracassos, de pecados, de erros do passado. Eu não aceito isso mais. Eu vou lutar. Eu vou continuar lutando. Não, o meu passado não pode determinar, Senhor. Meus erros não são. A minha vida não está determinada. Minha vida está aberta para coisas novas, para o que o Senhor tem para a minha vida. Fala com Deus. Fala com Deus.
Senhor, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, de cabeça baixa, falando com Deus. Senhor, eu sou uma pessoa imperfeita, Pai. Porque nós somos imperfeitos, queridos. Nós erramos todos os dias, tropeçamos, caímos. Mas o que Deus tem para nós é grandioso. O que eu quero dizer para você nessa noite é: nós temos que entender que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado. Não importa os teus erros, o que você fez de errado, você precisa somente estar apto a dizer: eu estou disponível. Porque Deus, o Espírito Santo, vai usar, vai te usar, vai pegar pessoas imperfeitas para realizar o plano dele, que é perfeito. Não existe nenhum ser humano perfeito, mas aqueles que se dispõem, aqueles que dizem assim: Senhor, eis-me aqui, com os meus defeitos, com as minhas imperfeições, eis-me aqui, eu te amo tanto, me usa, Pai, e me fortalece. Sabe, queridos, faça essa oração nesta noite. Faça: Senhor, me fortalece nesta noite a não desistir. Eu tenho tanto medo. E diga para Deus qual é o medo que você tem.
Igreja, Deus colocou no meu coração: tem muita gente que precisa tomar uma decisão na sua vida, em algo seu com Deus. Você precisa tomar uma decisão, algo seu com Deus. Algo na sua vida que você precisa decidir lutar. E você está esperando alguma coisa, um sinal, como eu falei, não vai acontecer. Você está esperando um raio. Teve gente que estava esperando aí um raio, ou me fala, uma voz para você voltar, para você resgatar o teu chamado, tua missão. Você está esperando o líder, alguém, aquela ligação, ou alguém na rua parar você para falar: esquece, isso não vai acontecer. Por quê? Por que não vai acontecer? Porque é uma decisão sua. Essas motivações externas, espiritualizar, só vai piorar. Porque você vai querer uma confirmação, daqui a pouco você quer outra confirmação, daqui a pouco você quer outra confirmação. Você nunca vai ter certeza. A dúvida sempre vai estar ali trabalhando para tentar te derrubar ou te tirar do chamado. E é uma decisão pessoal sua. Algo no teu casamento, algo também na tua vida sentimental, financeira. É a hora. Eu queria chamar você aqui na frente, quero orar com você. Você que está recebendo essa palavra hoje, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Vem para cá. Goste aqui. Pastores, por favor, vem aqui dar um help. Nós vamos orar com você. Tem promessas de Deus para se cumprir na sua vida. E você não pode ser roubado delas.